Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí do outro lado ouvindo esse lindo, maravilhoso, digníssimo podcast. É um prazer ter a companhia de vocês aqui comigo, e não só comigo, mas com meus amigos juntamente. Aqui quem fala é o João Matheus, um dos integrantes dessa parada louca que é o podcast ID Ego Super Ego, um podcast em parceria junto com a Uniguaçu FM 101.9 e também junto com o curso de psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. E ao meu lado esquerdo tenho ele, o discípulo de Freud número 1, Pedro Estela, que seja muito bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bom? Que convite sedutor, gostei da voz que você fez descrevendo o podcast e eu também. E agora eu passo a palavra para o meu amigo hipnólogo Guilherme.
É, o nosso outro integrante é ele, Guilherme, também conhecido como Pyong Gui.
Good morning, good afternoon, good night. Você não esperava por essa, né? Me falei a manhã inteira pra falar isso. Isso aí, né, pessoal? Mais um episódio começando daquele jeito, graças a Deus, com os três integrantes mais lindos do União da Vitória. Opa!
Forcei, foi mal.
Recapitulando. É, com mais um episódio muito bom, muito gostosinho. E é isso aí, bora.
E hoje vocês separaram que estamos só nós três, né? Não teve apresentação de convidado, não teve nada.
Oh.
Sinto as lágrimas dos ouvintes caindo. Putz, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir esses três. Não, mas vocês vão ouvir a gente. Hoje nós separamos um tema para trocar uma ideia.
Específico.
A gente pensou, vamos trocar uma ideia sobre um tema. A gente filosofar, a gente viajar, a gente se revelar, por que não? Enfim. O tema que a gente pensou tem a ver com autocobrança em excesso. Sim, meus amigos, aquela cobrança, seja produtivo, dê o melhor de si, eu tenho que ser o melhor se eu sou o melhor.
Você não pode errar.
Exatamente.
Nunca, né?
Eu nunca. Mas a nossa ideia partiu de uma frase que o Guilherme mandou pra gente no Instagram. Se quiser ler pra gente, Guilherme, só pra gente ter uma noção de onde surgiu essa coisa doida.
E a frase é: imagina que gostoso se a gente se parabenizasse na mesma proporção que se cobra. Olha que frase impactante.
Frase forte.
Bem feito.
Que condiz muito com os nossos momentos agora de final de universitário, por exemplo. Que é aquela: 1 milhão de coisas pra fazer, demanda, e é trabalho, e é vida social que a gente tem, é o trabalho fora da faculdade, e é uma cobrança gigantesca que cai sobre os nossos ombros, e muitas vezes a gente fica naquela, não tô dando conta, não tô aguentando, mas a gente tem que fazer e fazer bem feito, e se não fizer a gente fica se cobrando, essa autocobrança em excesso, que é justamente o que a gente veio falar aqui hoje. Eu pergunto pra vocês, já pra gente até começar essa nossa conversa, o quanto vocês percebem que vocês se cobram?
De 0 a 10, 11, acho que podemos dizer assim. Mas é realmente assim, né? A gente não vê a proporção de tanta frustração que a gente percebe, a gente não vê tanta proporção de felicidade também que a gente tem. A gente só gosta de realmente olhar para o espelho e falar assim: porra, você fez uma coisa errada, mas as 10 coisas certas, esqueça. A tua coisa errada é o maior. Acho que esse é o nosso maior ponto crucial, né? A gente não consegue reconhecer realmente. Acho que foi ver uma coisa bem de lá de trás, né? A gente faz uma coisinha errada, a gente lembra, tem aquela lembrança às vezes de um familiar gritando com a gente, querendo, né, cobrar, fazer, ó, faz isso aí certo, errado. E quando a gente faz uma coisa boa, é só um: ei, parabéns.
Isso quando tem um parabéns.
É
verdade, meu pai sempre dizia isso, que a gente é treinado desde cedo pra ver o erro.
Uhum.
É engraçado, cara, você pode acertar mil e, sei lá, milhares de vezes aquilo lá. Quando você errar, vem, pronto. Aí vai ser causado um alto orgodó em cima.
E é impressionante, né, quanto que a gente se culpa mais em se autoculpar, digamos assim, do que esperar do outro. Se a gente escuta do outro alguma crítica, alguma coisa, é o outro, né, o problema tá com o outro. Mas se a gente tem essa percepção, nossa, é uma cobrança dobrada, tripla, então isso que carrega ainda mais o peso.
E o engraçado é porque com elogio, né, quando parabenizam, tipo, parabeniza. Não, agora e... o outro parabeniza, daí que você para e reconhece, nossa, talvez eu esteja fazendo bem.
Quando às vezes a gente não reconhece, da onde, não, capaz, exagero, da onde você tirou isso? E nessa de autocobrança, de exigência, a gente se põe num padrão, a gente quer um padrão que às vezes é inalcançável, uma perfeição que é inalcançável. Falo por mim, eu sou um cara que me cobra demais. Eu fui criado assim, sempre cobrado notas, escola, mãe.
Alô,
tá
pai,
tudo
alô,
bem,
mãe.
Tá tudo bem, tá? Não tô culpando vocês por nada.
Pior é, meus pais falam assim, fala da gente no podcast, infelizmente tá nesse assunto.
Então eu tô falando de você.
Infelizmente.
Então, é isso, mas queira ou não, parte muito dos nossos pais. De ter cobrança demais, às vezes não ter cobrança nenhuma. Essa permissividade que pode ser, cara, faz o que você quiser, não tô nem aí. E também aquela exigência, aquela... Quero todas as suas notas, eu quero 10, eu quero que você faça 10 atividades durante o dia, que você lute, que você jogue bola, que você faça inglês, espanhol, francês, que você dance balé, que você ainda aprenda a tocar violão e tire 10 na escola.
É. Exato.
Imagina você ser uma criança que cresce nesse ponto.
Eu até li uma vez uma coisa bem interessante, que a parte positiva, que nem o Pedro tinha comentado antes, dessa questão de um acerto e mil erros, mil acertos e um erro, opa, recapitulando. Então, é muito mais objetivo a gente saber uma coisa positiva. Por exemplo, pessoa teologia, é objetivo, obrigado, acabou. Quando é uma coisa negativa, é uma coisa que causa dúvida, causa receio, causa baixa autoestima, causa tudo. E é impressionante, por que que o positivo não carreta... Esse aumento da estima, não carrega a confiança.
Talvez isso seja bom mesmo.
Seja,
né,
bom, gente? E por que só o negativo que carrega tem esse peso maior?
Claro, sabe? Que é o negativo, você investigar ele e tal, parar pra pensar, poxa, fui, né? Criticaram tal parte, falaram que não tá legal, você vai investigar e vai tentar melhorar em cima, beleza? É bom. Mas só que acaba daí só ficando nisso. Não, não fala do positivo, você não, sei lá, releva, né? Sim. É relevante. Você fica pensando, putz, elogiaram 10 vezes hoje, mas. Teve alguma coisa que falaram, não falaram que estava ruim, mas também não elogiaram. Fico preocupado com isso, né? Quero melhorar isso aqui. E acaba sendo muito desgastante, né? Porque uma hora ou outra você não se motiva mais para fazer, porque
perfeito.
Só errando. E até assim, na minha vida, cara, foi muito diferente não, mas não foi assim, excesso de cobrança, foi mais algo livre, sabe? Mais permissivo. Tanto é que eu que comecei a me cobrar mais sozinho, tipo, ao longo ali da entrada da faculdade. Mas antes era muito tranquilo. Mesmo assim, tendo esse lado permissivo e tudo mais, eu também muitas vezes liguei muito mais pra crítica até dos outros também, do que pra... É difícil, era bem difícil pra mim me parabenizar por algo que eu tinha feito. E agora, claro, aí vai se trabalhando, né? Vai aprendendo a valorizar as pequenas coisas que você faz. Mas é... Como não é só no lado permissivo que... No lado de cobrança que você vem aprender a ver o erro. No meu lado permissivo, eu também não sei... Como, né? Mas acabava focando muito no erro.
Cara, eu acho que uma coisa que você falou também da crítica, o erro do ser humano é não saber interpretar uma crítica, sabe? É sempre carretar pro lado crítica, negativo, me odeia, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente não sabe interpretar realmente.
Mesmo.
É, exato. Não tem aquela coisa tipo de relevar, pensar, ó, quem sabe pode dar certo, quem sabe tá certo essa crítica ou não. Então acho que o erro nosso é a gente deixar muito extremo uma coisa e banal as outras, sabe?
Tem uma frase que nosso querido professor Giovanni fala, já falou e falará no nosso episódio, porque ele estará aqui ainda.
Aguardem.
E uma coisa que ele fala bastante é, cara, você não é tão ruim quanto as pessoas falam que você é, e você também não é tão bom quanto as pessoas falam que você é. E é isso.
É fato,
as pessoas às vezes vão te destroçar, vão olhar pra você não serve pra nada, você é um inútil. Não, às vezes não necessariamente essas palavras, mas às vezes, nessas palavras...
É o que a gente escuta.
Exato, exato.
E às vezes, sim, não é, às vezes não é nem na maldade, mas já sendo maldoso, e as pessoas acabam falando mal de você e deixando você pra baixo. Cara, você não é tão ruim assim também, entende? As pessoas muitas vezes enxergam muito esse nosso lado ruim. A gente tem um lado com defeitos, com erros, com falhas, que é difícil admitir. É difícil, mas todo mundo tem.
E porém necessário.
Porém necessários. Mas ao mesmo tempo você tem muita coisa boa também. Às vezes você, sei lá, vou usar o exemplo de desempenho. Às vezes você é bom tocando violão, mas você é horrível tocando saxofone. Sei lá, um exemplo. Cara, você não deixa de ser um prodígio musical, às vezes, por causa disso. Teu talento, às vezes, tua habilidade é voltada pra outra área, voltada pra outra coisa. E nisso a gente já entra nessa questão. Qual é o meio termo disso aí? Até onde é verdade, até onde é exagero, até onde eu sou, talvez eu seja ruim mesmo, ou até que ponto eu sou. Caramba, Não, ele tá errado, eu sou bom, eu Perfeito. Sou bom.
E até que ponto eu me preocupo mais com o que o terceiro tá falando sobre a tua situação, que eu devo seguir ou deixar de seguir, até que ponto que eu tenho autonomia de falar, então, ó, se eu sei que eu sou um pouco ruim nisso aqui, por que eu não vou seguir isso aqui? Então, até que ponto tá esse meio termo, né? Então, tem essa questão...
É, não é pra nem pra se fechar também, né? Uhum. É ter ouvidos mais pros outros, mas também é pra, pelo menos, refletir isso, sobre o que o outro faz,
exatamente.
Né? Nem que coloque no papel pra você, que a pessoa precisa ver desenhado ali, tá, isso aqui, dizer o que é verdade e o que não é, é muito difícil, mas...
Sabe o paranauê, ó, o bagulho doido da coisa? Cara, a gente vive em sociedade, e a gente fala, cara, não ligue pro que os outros falam, não tem como.
Não tem como.
Não tem como.
A gente necessita de contato.
A gente vive em sociedade, a gente ouve, a gente se relaciona, a gente fala sobre os outros também, afinal, Sim. ninguém é o centro do universo. O dilema, o paradoxo é encontrar o meio termo entre o que os outros veem de você e o que você se percebe, ao mesmo tempo que nem você consegue se perceber por inteiro. Como é difícil a gente se conhecer, né?
Perfeito, perfeito.
Entende?
Gostei, gostei.
Como é que a gente vai dizer, cara, talvez eu seja bom nisso, realmente sou muito bom, mas às vezes, e os outros estão falando, você é muito bom, você é muito bom, mas às vezes vai chegar alguém e vai falar, cara, você não é tão bom assim. E aí isso já vai te abalar. Aí você levou pros dois extremos, sabe? Qual que é o meio termo disso aí? Talvez, pode ser um dia que eu tenha ido mal, talvez eu não tenha conseguido dar o melhor de mim, talvez eu não esteja muito bem na cabeça, e às vezes não é achar desculpa. É só olhar pra dentro de si e entender o que que tá acontecendo comigo.
Se permitir se reconhecer, né? Se permitir ter esse acesso a você mesmo.
Sem precisar se crucificar, né, cara? E às vezes também reconhecer, que daí é dolorido, bem dolorido, que talvez você não seja o mesmo de antes, que era o teu ápice, o teu auge, tua carreira, enfim, o que for esse teu talento ali, que decaiu um pouco. E assumir que você decaiu, mas assim, não deixa de ser bom ainda, mas talvez não tá na melhor fase, né? Então é... processo que você tem que olhar pra dentro e,
caralho. Eu tenho certeza que tem gente escutando agora, se identificando bastante. É realmente esse o objetivo, por causa que... Poxa.
Eu tô assim. Exato. Da minha parte é isso, o resto é com você. Não, porque esse assunto de autocobrança, de... Ah, isso é tudo aí que a gente já começou a falar. Esse é um assunto que sempre me pegou bastante. Tava falando questão dos meus pais, tudo mais... Tudo bem, tá? Já digo, tá tudo bem, acontece. Só que a questão esportiva, a questão escolar, nota, essas coisas, é uma coisa que eu sempre me cobrei bastante. Já que é pra gente ser sincero, vamos ser sinceros. Sempre me cobrei bastante e eu sou um cara que eu não admito não ser o melhor em algo que eu faço. É uma coisa que eu me cobro muito. Claro, eu não sou o melhor podcaster do mundo. Longe disso, longe disso. Eu não sou o melhor jogador do mundo, longe disso. Mas eu odeio, por exemplo, estar num jogo e saber que o outro goleiro tá melhor do que eu. Isso fere meu ego. Isso fala, cara, eu tenho que jogar melhor, eu tenho que me inspirar, eu tenho que, sei lá, próximo jogo eu vou dar minha vida. E quando eu tô numa fase, como o Pedrão falou, de estar numa fase ruim, numa fase péssima, cara, meu psicológico acaba comigo, acaba comigo. Uma falha, hoje em dia nem tanto, antigamente era muito pior, mas uma falha era de, meu Deus, ficar... mês inteiro pensando naquilo e não consegui tocar a vida. Então é essa autocobrança em excesso que muitas vezes me impediu de galgar passos maiores, uma autocobrança que não tinha por que existir e teve presente na minha vida e que em certos pontos bom, cara, quero ser melhor, quero melhorar, quero crescer, quero evoluir, quero ser alguém na vida, enfim, coisas desse tipo, mas até outros pontos me paralisa.
Só que aí que tá, né, como tudo em excesso, pode não fazer muito bem. Que uma autocobrança muito forte, você se cobrava. Beleza, falhei ali, pô, tô muito decepcionado e tal. Só que também ficava tão focado nisso, fissurado nisso, que você não conseguia desempenhar pra melhorar. Não conseguia sair, desdobrar disso, né? E acontece em várias áreas da nossa vida. É muito... Cara, o processo é meio chatinho, assim, cara. Pra conseguir se desvencilhar, assim, desse...
Também teve uma questão que a gente tava até conversando na Estreza um tempo atrás, acho que foi até no passado, enfim. Já tocando realmente nesse ponto. Lembra que a gente até deu exemplo, por exemplo, se você chegasse em segundo lugar em tal situação e não em primeiro, como que você reagiria? Será que seria mais fácil você se culpar ao máximo por ter chegado em primeiro ou agradecer que, cara, você fez o teu melhor e chegou em segundo? Querendo ou não, não em primeiro, mas você teve a colocação, você teve, deu o teu melhor, você teve reconhecimento. Enfim, a gente tá entrando na discussão em relação a isso, né?
Ou talvez o duro da questão toda seja essa. envolve uma gama de pontos de autoconhecimento aí. Aí se a pessoa não tá com a cabeça em dia, não tá num dia bom...
Ou seja, depende sempre do contexto.
Sempre depende do contexto. Se a gente for numa situação, sei lá, um jogo, chegamos numa final, nosso time não jogou bem e perdemos. Vou ficar puto? Pô, vou ficar triste? Demais. Mas ter noção, cara, o time deles era melhor que o meu. É diferente. Agora, nosso time era muito melhor, perdemos por um erro meu. Nossa.
Nada daí.
Tá doido.
Outro patamar da cobrança,
tá doido, né? Tá doido, nossa.
É um nível...
E a cobrança muitas vezes é mais interna própria do que dos próprios companheiros, sabe? Entende? Então são essas questões que muitas vezes me pegam. E, claro, acho que acredito que todo mundo até certo ponto tem essa cobrança por si só.
Sim.
Porém, também é ruim não ter essa cobrança. Porque, querendo ou não, você vai fazer tudo meio termo, vai largar das traças...
Uma Deus dará.
Empurrando com a barriga. Porém, como a gente disse... Tudo tem que ter aquela medida,
tem que ter
meio termo, não dá pra ser em excesso.
Tem a dosagem certa, né? E uma coisa que é muito, não digo todo mundo, mas uma boa parte das pessoas é não valorizar o processo, né, cara? Porque só vê o resultado, velho, você só vê o resultado. Chegou na final, mas você passou por oitavas, quartas, semis, fase de grupo, enfim, e chegou na final. Você tá entre os dois melhores times, perdeu, vai tudo por água abaixo porque perdendo.
Quase sem um palavrão. Quase.
Não, mas é isso. Perfeitamente. É isso. Não só no jogo, mas é entender que aquela máxima que coisas ruins vêm para o bem.
Sim.
Também. É isso, que nem sempre tudo precisa estar 100%, nem sempre eu preciso estar 100% do tempo sorridente, nem sempre eu preciso estar feliz, nem sempre eu preciso estar de risadinha com todo mundo. Mas,
uma coisa também que deve acontecer muito no nosso contexto ali, dizendo no acadêmico, é o 10 no TCC, cara. Que tem a galera que vai, eu preciso do 10, e acaba não tirando 10 e dá uma frustraçãozinha meio... Que mexe bastante com a pessoa, que fica, poxa, talvez eu não seja tão bom, não estudei o suficiente, não pesquisei o suficiente, mas a verdade... Às vezes o erro tá um erro de formatação, não tá um erro do teu conteúdo. Enfim, são vários, é uma ampla gama, assim, de situações do trabalho, enfim, do que você estiver fazendo que interfere em... Qualquer coisa pode interferir, né? Não é algo em específico
e
que
mesmo
vai...
que tenha tirado 10, isso não quer dizer que tenha atingido perfeição.
Exatamente.
Exatamente.
Se fosse outro professor avaliando, eu poderia muito bem olhar e falar, não concordo, acho que isso não foi pertinente ao trabalho, menos um pouco, sei lá, poderia acontecer. A gente se prende muito nessa de... É isso e é isso. É um 10,
É o resultado.
Não é o resultado.
Não é bem assim.
É o final, é o final. Se define pelo final.
Já sofre daquela ansiedade antecipada, daquela expectativa muito grande em cima daquilo. Só que você não vive o que agora realmente, pra você saber se você tá realmente fazendo vale a pena. Então, tem todas essas questões de contexto. Importantíssimo a gente ressaltar também, né, gente? Façam terapia, é uma coisa que vale a pena... Vamos colocar essas situações em jogo, vamos trabalhar melhor pra vocês mesmo, então terapia é essencial.
Vai falar, no final vai culminar, simplesmente a gente faça
terapia.
Vai ajudar.
Engraçado, né? Toda vez.
Então, é que esse processo, vou falar de mim de novo, já que tô aqui contando, me revelando, mas essa parte de entender que eu posso errar, posso me equivocar, posso... cometer erros veio muito da questão da terapia, entender que eu não preciso ser perfeito, entender que eu também não sei algumas coisas, entender que eu tô aqui pra aprender e coisas que há um tempo atrás era difícil entrar na minha cabeça. E é entender que esse sou eu, parabéns, boa sorte, vocês que lidem comigo. E é isso aí, eu não preciso também. Ah, João, você foi grosso, você é chato. Tá bom.
Isso.
Beleza. Você percebe que o problema é teu?
Tá bom, sinto muito por isso. Mas é processo, né? Foi um processo. Não foi do dia pra noite que acordei. Caramba, então dane-se o que eles falam.
Não foi do nada.
Não foi assim. Um processo de sofrimento, de vários nãos na vida, fora das garotas. Mas hoje em dia eu tenho o sim da mulher mais linda.
Amor, I love you.
Mas foram várias experiências que eu não tentava entender, tentava controlar, entender que... Cara, tentar controlar o incontrolável é o início do descontrole, gurizada. E foi essa loucura toda até chegar aqui. Ai, é isso.
O maior incontrole, incontrolável, que nem você falou, é a gente colocar muita expectativa em algo que, às vezes, a gente só coloca expectativa. A gente não pensa nas consequências, não pensa em coisas piores ou melhores, a gente só pensa na expectativa. Quando a gente se frustra, cadê toda aquela expectativa? Água abaixo. Cadê a autoestima? Água abaixo. Aí que tá a situação... os na, X
ou lidar com a frustração.
Lidar com a frustração,
falar
exatamente.
Na questão,
é que já deixa... Extrapola, né? O X da questão.
É o Z,
na frente já. Tá no último alfabeto já, tá louco.
E é dolorido lidar com a frustração,
nossa,
cara.
Nossa.
É o que o Gui acabou de falar. É toda a expectativa que foi por água abaixo e pronto, e agora, né? Toda a energia que você tava pondo naquilo, tudo que você tava se desdobrando atrás daquele teu objetivo, não chegou, não deu boa. E aí você se resume a não, fracasso, não.
Eu não sirvo,
eu não sirvo mais, eu presto, não quero mais. Aí já desiste de outras áreas, as coisas que você queria na tua vida, e enfim, por isso que é importante de
tipo, por exemplo, eu assim, né? Eu no futset do negócio, eu sou o tipo artilheiro, né? Do negócio, sabe? Daí.
Um dia eu conto essa história de verdade, do jeito
como...
que eu
conto.
Ele é tão artilheiro que nem lateral ele sabe cobrar.
Artilheiro faz gol, pô, né?
Como eu gosto, né? Eu gostava de futebol, mas vi o problema da luta, assim, que eu achei que uma coisa mais bacaninha pra mim. Eu larguei o futebol, não me frustrei. Foi uma coisa que, assim, eu olhei que eu... Né, não precisava melhorar tanto o futebol, né? Eu tava...
tava na média. Já era bom demais, na verdade. Não, mas agora, até contar o caos. Tem o Guilherme na Copa Uniguaçu no passado. Inclusive, acadêmicos que vão entrar na Copa na Uniguaçu e que vão fazer psicologia... Por favor, façam parte do time de futebol da psicologia.
Tem vaga sobrando.
Tem vaga sobrando. Não precisa nem ser craque, não precisa ser nenhum talento nato.
É que a gente tava conversando. Primeiro dia de aula na faculdade. Primeiro período e tudo mais. O João e o Pedro estavam lá atrás conversando com as meninas e tudo mais. E daí o João bateu assim nas minhas costas e falou assim: "E aí, você joga bola?" Eu falei: "Cara, assim, ó, a frase jogar bola é muito forte."
Entra em campo, né?
Eu corro atrás da bola. Às vezes ela corre atrás de mim, porque eu não me acerto muito com ela, mas de resto, a gente consegue dar um jeito.
É tipo isso. O Guilherme em campo, um dia vocês vão ter o prazer de ver.
Espero que não.
Concluindo a história do nosso colega, aí aconteceu num jogo lá... Perdemos. Não, acho que foi no que a gente ganhou do Educação Física, alguma coisa assim, que foi um fato já inédito, acho que na história da psicologia a gente ter ganhado do Educação Física. Tem ganhado um jogo, já era quase um fato inédito.
Imagina um jogo.
Aí, Guilherme no outro jogo: "Cara, tô com uma dor no meu peito, não consigo jogar, tomar." Não, beleza, né? A dor no peito dele era tomar cerveja lá e dar lança nesse menino no jogo.
Essa era a dor no peito dele. Não, pensa comigo, assim, eu realmente tava com dor no peito, tava lesionado naquele dia. E o que aconteceu com o time? O time perdeu, né? Faltou a estrela. Não tem o que fazer.
Aí que tá, por isso que diz o ditado: a gente não é tão bom quanto a gente pensa que é.
Exatamente.
É ruim, mas não é tão ruim. Vem muito bem a calhar, Guilherme, essas suas frases.
Eu pensei já na hora, falei: isso aqui.
Então você encontrou o teu meio termo no futebol?
Eu perdi que eu não sou do futebol.
Assistindo, né? Com a cerveja.
Deu pra entender isso.
É esse o teu meio termo.
Eu prefiro assistir, mas é verdade. E nem por isso eu tenho que me julgar, gente. Nem por isso eu tenho que ficar com uma baixa autoestima.
Não é o fim do mundo,
não
né?
Não é o fim do mundo. Eu posso fazer outra coisa. Posso ser gandula.
Como que eu era com vocês no jogo? Eu não xingava um monte. Não gritava. Não ficava me enchendo o saco.
Dava raiva, viu?
E por causa disso vocês saíram falando: "Meu Deus, talvez eu seja horrível realmente nisso."
Não.
Ou o aconteceu? Se aconteceu,
com
desculpa,
certeza,
eu
não.
Juro que não era a intenção.
Não, não. Fala meio assim que. Tava garganta. Tá sacanagem. Não, é realmente coisa de jogo, né? Crítica. E tipo, é aquela coisa que a gente falou, tipo, saber lidar com a crítica, saber lidar que, tipo, a pessoa que tá junto com você, ela quer o teu melhor, tá reconhecendo aquilo, o teu erro, e tipo, ela tá sendo incisiva. Só que vai de você olhar aquilo ali como algo positivo pra você melhorar a próxima vez, ou algo tipo: "Meu Deus do céu, vou desistir agora, não vamos jogar mais, não existe mais isso, acabou a amizade." Acabou.
Só de reconhecer que foi pela uma crítica, né? Cara, não foi nada pessoal, assim. Você pode ter me xingado, falou: "Ô, não vou falar aqui, né?"
É, foi.
Mas não marcou, não acompanhou e tal, que, né? Que é isso? E...
Foi a primeira vez que eu vi uma comunicação agressiva assertiva, sabe?
Mas ela é certeira, né? Pra criticar, assim, pra na próxima, quem sabe melhorar.
É
e você reconhecer, né? Isso.
É,
exatamente.
Depende da história. Se eu chegar. Olha o Pedrão dando tapa no microfone. Se eu chegar aqui agora falar que o, digamos, sei lá, o Guilherme fez alguma coisa errada em algum trabalho e eu começar a gritar, cara, isso não vai ajudar em nada, isso não vai resolver em nada. Isso é só pra realmente, pra colocar o cara pra baixo e pra arrumar uma confusão, arrumar uma briga e magoar a pessoa numa dessas. A gente acaba se magoando numa relação que não precisa ser assim.
Exato.
E isso que entra a parada ali, às vezes, da cobrança, como ela é feita. Como você se cobra, como
você cobra, cobra o outro. Exatamente.
Tudo tem um...
Tem muito a ver também, né, cara? Tipo, se você cobra exageradamente o outro, a si mesmo, provavelmente você também cobra. Nossa, de um
reflete,
modo...
Né?
Uhum. Pode refletir. E você, quando você para pra olhar isso de fora, assim, você percebe, tipo, como eu agi com você e pensar, putz, eu agi assim comigo também. Imagine o quão cruel eu possa ser comigo, com o outro, enfim. Uhum. É uma variedade de...
Isso só reflete, às vezes, também, tipo, tudo que é excesso, às vezes é um problema mais teu do que do outro que você tá julgando, né? Então, às vezes, entra nessa questão também de você se auto-reconhecer. Tá, será que é um problema meu ou um problema que eu tô projetando nele pra... jogar tudo nele, naquilo que eu tô, não tô sabendo lidar comigo mesmo, entendeu?
Uhum. É, e muitas coisas, muitas vezes, podem acabar refletindo naquela. Ah, tal pessoa, tal fulano não se esforça na sala, digamos assim. Cara, às vezes é porque... Dei um tapa no microfone. Às vezes é porque você se cobra tanto ao ponto de você querer que os outros uhum. ajam minimamente como você.
Uhum.
E às vezes é só o jeito da pessoa, ela sai mais tranquila, sai mais lentinha nos seus processos.
E uma coisa que eu escuto bastante, tipo, no contexto geral, assim, não algo específico, mas assim, se você quer ver, às vezes, mudanças, às vezes em família, contexto de amigos, você experimentou você mudar primeiro, antes de querer mudar o ambiente, mudar as pessoas, porque entra mesmo nessa questão mesmo.
Primeira mudança é a gente,
é, começa por dentro.
Exatamente. Faço terapia, gente. Faço terapia.
Tudo culmina, hein? Faço terapia. Mas e nessa, a gente tá falando aqui de... Ah, porque cobrança, a gente se cobra, mas... E quando foi a última vez que vocês comemoraram, ficaram felizes com uma pequena coisa que vocês conseguiram? Menor que seja, uma conquista, sei lá... Eu atravessei a rua sem pegar na mão da minha mãe, não sei.
Uhum.
Coisa pequena, quando é que vocês comemoraram por algo do tipo?
Quer começar, Pedrão?
Cara, pra você ter noção do quão a gente se cobra e tal, não consigo nem me relembrar.
Pois é, tô matutando aqui.
Tô.
Uhum. Acho que a última coisa que eu lembro que eu fiquei feliz de ter feito, que eu falei, nossa, que bacana que foi, me senti bem por fazer e tudo mais, que eu vi como uma felicitação muito grande, foi eu e minha irmã viajar junto. Foi uma coisa que, tipo, tava só eu e ela no carro, então foi, eu fui levar ela a consultar o negócio do oculista dela, então foi uma coisa bacana pra mim, assim, foi um momento assim que eu achei, da hora mesmo, né, foi uma coisa que eu posso falar assim, mergulhar e falar assim, tive essa responsabilidade total de levar lá, fazer o que tinha que fazer, voltar tranquilo, então acho que foi, o que eu consigo lembrar agora seria isso, e realmente me senti bem aquele dia, os dias, né, que eu levei ela mais uma vez, então realmente me senti muito bem.
Não é bom você ter feito sentir bem,
exatamente.
E aquela coisa, de lavar uma louça, né? Que você vê que a casa tá suja, limpar a casa. Porra, já é uma grande...
Com certeza, porra, né?
Quem gosta de estar num lugar harmonioso?
Aquela sensação de alívio, você... É.
Nossa,
que pronto, né? Feito. Every time you heard a bark, cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exact... E você, Pedrão? Você consegue lembrar de alguma vez que você comemorou uma pequena coisa, uma conquista?
Consegui, cara. Consegui até faz pouco tempo. É, eu tinha combinado com a minha avó. Porque assim, eu gosto de cozinhar, só que eu cozinho muito devagar. Faço as coisas muito lentamente. E ninguém tem paciência pra me ensinar. Mas minha avó tem paciência. Daí eu combinei, né? Depois do trabalho, vou passar aí pra gente fazer um macarrão caseiro. Daí a gente fez e tal. E, nossa, eu até tirei foto. Eu não gosto de tirar foto. E pedi pra minha avó tirar foto e tal, porque eu tava fascinando com o macarrão que eu tinha feito com ela, né? E daí é diferente você colocar a mão na massa e fazer depois aí você cozinha e tal. Enfim. E fiquei feliz com isso. Consegui reconhecer, tipo, foi algo positivo pra mim, me fez muito bem. Pra minha avó também, porque querendo ou não, a companhia do neto, fazendo o que ela gosta, porque ela ama cozinhar. Acho que foi isso, cara, fazer um macarrão caseiro com a minha avó. Que me deixou muito feliz.
E é legal que envolve família. Os dois
exatamente.
Casos, né? Envolveram família e relação com a família. Pô, que bonito.
Exatamente.
Que bonito. Bonitinho, né?
Bonito, eu achei. Vocês combinam tanto. Que lindos. Cara, eu tenho também... As grandes coisas, as pequenas coisas, mas eu acho que uma coisa que hoje é pequena, mas acho que vai, tem tudo pra crescer, é o orgulho que eu tô de estar fazendo aqui o podcast com vocês,
uhum,
sabe?
Também.
É uma coisa que me orgulha e me faz feliz de uma forma sem igual. De, é uma oportunidade, que nem, estamos aqui na rádio, uma coisa que eu sempre gostei, sempre admirei foi o rádio. Pensei, já sonhei, sonho ainda um dia poder trabalhar falando, um rádio, um programa. Tô tentando estabelecer isso aqui agora com vocês e ter um programa. E isso aqui pra mim é, cara, tudo uma realização. Pra mim é realizante. Toda vez que a gente consegue confirmar um convidado, pra mim é uma vida
legal. Dá um orgulho muito grande.
Tu mesmo mandar no, tipo, no grupo ontem, as datas certinhas já das coisas.
A gente passou pelo encargo. É muito legal, cara.
Muito bonito.
Data das gravações, semanas cheias. A gente tendo que jogar a gravação agora lá pra metade de abril, porque agenda cheia agora. Tem uns episódios até maio pra...
Não, e realmente tanto, não, porque tipo, se você chegar lá no Meet, lá, os três lá, tá, vamos fazer qual pauta, pá, 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 pá. E realmente levando a sério, não é uma coisa,
sim,
tipo,
né?
Só por...
Com as coxas, né?
É, vamos fazer horas. Não, é realmente, tipo, que nem a gente falou pra professora hoje, né? Cara, tá da hora mesmo, tá, né? Tanto os outros estágios quanto aqui, então tá muito da hora.
Tá muito legal, a gente tá fazendo acontecer, né?
É tudo por vocês, tá, gente? Vocês pensando isso, tudo por vocês, tá?
E por nós também.
E por nós também, por nós com certeza.
Perfeito.
Mas é, a gente... Esquece, né? A gente fica naquela muitas vezes de, caramba, mas quando é que eu vou ficar rico? Quando é que eu vou comprar meu carro? Quando é que eu vou, sei lá. Ah, eu lembro quando eu ganhei aquele campeonato, eu lembro quando eu ganhei aquela premiação, quando eu tirei aquela nota. Mas às vezes, você entregar um trabalho no prazo já é uma coisa sensacional devido à demanda corrida que você tem.
Dependendo das circunstâncias, né, cara? Você tem que valorizar.
Sim, às vezes você conseguir entrar em campo depois de uma lesão que foi, cara, já é uma vitória. Você conseguiu um emprego novo porque o emprego antigo te desgastava demais, te fazia mal.
Cara, eu tenho um exemplo pessoal daqui mesmo, do podcast, que pra mim, por exemplo, vir falar, era, nossa, algo que eu via, não vou nem a pau, vou dar pra trás, tchau, porque não é meu perfil, não vai.
Eu lembro, você queria abandonar a barca, eu fiquei bem triste, eu lembro.
Mas é... Aí eu vim e tal, e daí, ouvindo os primeiros episódios e tal, me cobrando, putz, mas eu sou mais quietão, né? Eu só fico mais a minha, fico mais quieto e tal, mais parado, mas é o meu jeito, velho. E pra mim é muito de boa ser assim.
E tá tudo bem.
Tá tudo certo, não tem problema.
Já tem os dois falando dentro.
Exatamente, já tem os dois fazendo uma graça e tal, então eu tenho que dar uma controlada, uma segurada, senão os cachorros vão longe também.
Senão será um super ego, né?
Exatamente, senão não seria o super
ego. Ou não, fica...
Ou não, né? Vai que...
É, fica no ar, fica no ar.
Mas é... Demorei não, tipo... Foi meio que instantâneo, assim, mas pra reconhecer isso, assim, que... Mas eu tô indo e tô gostando, é aí que tá. Tô gostando de vir. E mesmo reconhecendo que sou mais quieto, sou mais de boa, mais a minha, mas tá muito bom pra mim, então... Aí, ó, tem que me parabenizar por isso.
Parabéns,
né?
Pedrão.
Parabéns, Pedrão. Você merece.
Que o dia que você não puder vir, que a gente tem que fazer episódio, sair o Gui, eu e o convidado, não vai ser a mesma coisa.
Não,
sim,
vai ser,
muda, né?
Porque a gente tá até comentando que o Pedrão, ele é aquele cara assim, ó. Ele tá de boa aqui, tutando o pessoal, mas de repente ele... Bah, bate aquela sacada, aquela pergunta assim que a gente fica, porra, foi da hora.
As melhores perguntas são geralmente do Pedro.
É, o bicho é sagaz, cara, o bicho é sagaz, no momento certo, velho.
E mesmo ele se cobrando, tem que falar mais, não necessariamente precisa.
Precisa falar mais.
Não necessariamente precisa.
É, a não ser que também que às vezes precisa, realmente, às vezes que nem...
Quando
tá ficando muito
canalista aqui, vai ser você vira o programa.
É teu. Eu vou ter que faltar. Ixi, não vai dar.
Só vou trazer a bandejinha, eu vou ficar servindo pro sol.
É. Eu só quero olhar e falar assim, então o Freud fala de pinto? Eu só quero falar isso e ir embora.
Então tudo é sexo?
Tudo é sobre sexo? Tudo eu falo. Kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine. It sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. E uma coisa que vem junto com essa cobrança em excesso, essa autocobrança, ou a cobrança externa mesmo, é, cara, eu tenho que estar sempre o tempo todo fazendo alguma coisa e eu não descanso. Não sei vocês, mas final de semana, quando eu tô de boinha assim, deitado na cama, prestes a dormir, eu penso, cara, por que eu não tô lendo um livro? Por que eu não tô fazendo um trabalho da faculdade? Por que eu não tô estudando sobre o assunto? E aí já dá uma crise de preocupação. Caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Não sei se com vocês acontece algo parecido.
Nossa, consciência pesa, cara.
Só que é difícil, né? Por causa que, às vezes, quando a gente vai fazer alguma atividade se cobrando, assim, a gente nem faz realmente aquilo.
Aí
a gente
tá,
faz,
cara,
por chutado, só pra dizer que, nossa, hoje eu fiz tal coisa. Mas não foi aquele tesão, digamos assim, de fazer acontecer e, ó, fiz porque eu queria mesmo, não porque eu me senti obrigado.
Por desencargo de consciência, né? Isso. Cara, você pensa, putz, já que eu não terminei de fazer, então vou fazer pra me livrar. Você já vai... pensando assim, né, pro voo pra me livrar, lascou.
Aquela cobrança de seja produtivo, faça algo, seja fazendo, lendo livros, estudando e fazendo aulas de música e inglês, francês, espanhol, assim.
Balé.
Como a gente falou, como a gente falou na infância, a gente trouxe muito disso também pra vida adulta agora, de estar sempre querendo fazer coisas e coisas e mais coisas.
Inimigo do descanso,
inimigos,
né, cara?
Inimigos do descanso. Os verdadeiros inimigos do descanso. E a gente vê muito, vê Instagram, vê YouTube, vê aquela galera falando, estudem enquanto eles descansam, uhum. trabalhem enquanto eles dormem, e aí tem um burnout com 15 anos.
Uhum. Uhum. É, exato. Quer ter um carrão como o meu? Uhum. Quer ter uma casa como a minha? Aí, ó.
Nasce herdeiro.
Uhum.
Isso,
boa.
Isso ninguém nasce fala, herdeiro. Né? Isso ninguém fala.
Exatamente.
Que é muito fácil, no Instagram é tudo muito fácil, no YouTube é tudo uhum. muito fácil, todo mundo tem vida perfeita, todo mundo estuda 12 horas por dia, todo mundo tá trabalhando, sendo o melhor funcionário.
Uhum.
Cara, a realidade é completamente diferente da vida do Instagram. A gente chora, a gente falha, a gente fracassa, a gente erra, a gente acerta. Nem tudo são flores, a vida Exato. Não é um mar de rosas.
É uma fantasia.
É uma fantasia, a vida não é uma constante felicidade.
Exatamente.
Se a vida fosse uma constante felicidade, qual seria o valor da felicidade?
Os Reels não são a realidade de todo mundo, né, cara? Não tem, você vê os Reels, acorde 4 da manhã e faça não sei o que, aula de não sei o que e... Velho,
se acordar 4 da manhã,
4 da manhã, isso, cara.
Imagina Nossa. Aquela galera, sei lá, São Paulo, que pega 3
horas
pra trabalhar. A galera tá terminando.
Vai viver como?
Não existe.
Exatamente. E tem mais essa questão que você falou da rede social, né? Às vezes, sei lá, pode ser que a pessoa pegue um livro, pegue um notebook, tire uma foto ali, poste e pá.
Nem
a cabeça das pessoas. É, a cabeça das pessoas. Nossa, a pessoa realmente é empenhada. Mas às vezes a pessoa só tirou uma foto e quis postar. Tipo.
Sem sacanagem, uma vez eu fui numa palestra da faculdade, acho que era uma aula inaugural, alguma coisa assim. Tinha um menino próximo.
Eu lembro disso.
Ela entrou assim, começou a palestra, ela tirou a foto, sem sacanagem, ela guardou o celular e saiu da sala.
Eu lembro que você comentou com nós.
Cara, ela ficou, sei lá, mais uns 2 minutos, guardou o celular e foi embora.
E depois o status tava o quê? Psico por amor.
Psico por amor.
Psico por amor.
Ai, excelente palestra sobre não sei o quê. Cara, você nem assistiu, sabe? O pessoal quer muito passar essa imagem de... Ai, caramba, eu estou sendo super produtivo. E a gente cai nessa falácia de todo mundo incrível. Todo mundo, meu Deus, tá todo mundo na minha frente.
Precisa ser também, né?
Tá todo mundo na minha frente, tá todo mundo melhor do que eu e eu aqui. E aí, autocobrança, de novo. Calma. Cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo.
A vida não tem roteiro nenhum.
Não tem um roteiro. Se fosse pra descrever a vida, dá pra dizer que ela é um absurdo. É um absurdo. Exato. A gente acorda todo dia, rola uma pedra pra cima de uma montanha, de noite a gente vê ela cair de novo e
Exatamente.
No outro dia é isso.
Exato.
E ninguém tem as mesmas condições que ninguém, cara. Nenhum irmão que vive no mesmo Exatamente. Lado, faz as mesmas coisas que o irmão dele não tem. Não é a mesma situação, não é.
A mesma coisa.
Todo mundo é muito subjetivo, não tem como... fazer igual, ninguém é uma máquina pra ser igual ao outro, não tem.
E as pessoas agora falam assim, ok, vocês falando aí, é fácil,
né?
Quero ver na prática. Então, a gente faz isso na prática justamente por esse auto-reconhecimento. Então, quer um primeiro passo? Procure se entender mais.
É, tem um lugarzinho mágico, um ambiente propício que facilita esse processo. Não é cura, vamos lembrar, não é cura. Mas
não é livro de autoajuda também.
Exatamente, Exato. Não é, sei lá... uma caminhada nórdica de 300 quilômetros, que vai também te fazer... Vai te ajudar, pode te ajudar.
Na verdade, sim, é. Não vai tirar os pontos positivos.
Às vezes o livro de autoajuda vai te ajudar, pode te ajudar.
Com certeza.
Mas eu acredito que não há ferramenta melhor do que psicoterapia. Que é a oportunidade de você falar, se expressar, ouvir você falando sobre você mesmo e ter alguém que tenha um mínimo de conhecimento pra te orientar a chegar num lugar bom pra você, melhor pra você.
Nada proporciona tanto autoconhecimento como a terapia, né, cara?
No pai, no guy, né? Sem dor, sem ganho, então...
E é dolorido!
Você viu? Você viu?
E é dolorido.
Cara, o autoconhecimento é dolorido mesmo.
Autoconhecimento dói. Até porque se fosse bom, se não doesse, se fosse bom, sei lá, se chamaria cerveja, não se chamaria autoconhecimento. Esse é o meu comentário. Mas é isso, a gente tem aquela de... Ah, é terapêutico pra mim, é bom pra mim, mas nada substitui a terapia em si. Quando você tem uma dor, sei lá, lesionei meu joelho... Histórias reais. Lesionei meu joelho, dor. Você não vai procurar fazer só a terapia, meter gelo. Ah, eu vou fazer, sei lá, sinais de fumaça na perna de alguma terapia... orientar aí. Não, às vezes não é só isso que vai resolver. É uma ferramenta que pode auxiliar. Mas o tratamento da forma correta, uma fisioterapia, um cuidado médico, um acompanhamento de quem entende da coisa, vai influir muito também, muito. E é muito importante pra cuidar das situações. Mas lógico, é aquela. Cada um é consciente
Exatamente.
Do que faz, cada um acredita no que quer acreditar.
Sim.
E não existe uma verdade absoluta no mundo.
Exato.
É essa. A verdade é essa, não tem uma
não
verdade.
Não tem uma verdade, né? E como é que pode, né, cara? Porque assim... Tipo, quando você tá, sei lá, com problema, não digo digestivo, mas algo ali na alimentação, é meio automático você pensar que vai pra procurar um nutricionista, né? Preciso melhorar minha alimentação e tal. agora eu tô com um problema emocional. Você vai pra psiquiatra, você vai pra... Não sei. Cara, você vai pra... Igreja, você vai pra...
Vai conversar com o tio, com o pai,
pra cara, você vai pra um ritual de não sei o que, você vai pra não sei o que,
você
vai se entope de trabalho. Você, exatamente, você vê tudo, mas é difícil a pessoa que reconhece pra ir pra terapia,
coisa,
pra,
né?
Pra psicóloga. É difícil.
É difícil, é uma coisa que a psicologia em si luta pra mudar há anos, né?
Sim.
Há anos, entender que a psicologia não é coisa de maluco, não é pra doente. Cara, psicologia, eu acredito que a terapia seja pra todo mundo em algum momento da vida, pelo menos.
Uhum.
Não hoje, talvez, pra todo mundo, mas em algum momento, sim, todo mundo seria bom que fizesse. Pra se entender, se conhecer,
uhum,
sei lá.
E não é porque você faz, vai fazer terapia também que você vai ficar rico, que tua vida vai melhorar 100%, uhum, que tudo vai ficar bem e que você não vai mais se frustrar, não vai mais ficar triste, não. Mas você vai se conhecer, cara, você vai, né...
O processo em si da terapia exige que você se entregue realmente, não seja uma coisa, vou ir primeiro dia, tá tudo certo, não.
É, não, imediato,
exato. Exatamente.
Nada acontece do nada.
Não é um remédio que você vai remediar aquilo, é uma coisa que você vai tratar ao longo, exato, do tempo.
É processo, né, cara?
Processo. Processo. A maior dificuldade talvez seja essa, entender que é um processo lento, demorado, complexo, doloroso.
Porém eficiente.
Porém... É um processo.
Necessário, né?
Necessário, necessário. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final, porque o tempo é curto, afinal, a gente não pode se prolongar demais também.
Foi rápido hoje, né?
Passa rápido, bate-papo, quando é bom, passa rápido. E espero que quem tem ouvido tenha gostado também dessa nossa conversa. Mas por hoje é só. Vou deixar aqui agora os nossos recados finais dos nossos colegas pra ver, quem sabe, sei lá. Enfim, fica aí. Espero que tenha chegado a curiosidade na cabecinha de vocês. Pedrão, deixe seu recado final. Esse é o momento de brilhar. Muito obrigado por ter comparecido a esse bate-papo incrível.
É, muito obrigado por quem ouviu. Meus amigos João, Gui, o pessoal da Rádio Educadora Uniguaçu. E o ouvinte, né, que tá... acompanhando a gente, que tá divulgando, tá ouvindo, enfim, tá dando feedback, tá, enfim, brigadão mesmo por todo mundo e espero que tenham gostado. Deem sugestão, deem o que for pra falar pra gente, podem dar, que a gente tá sempre aberto pra ouvir vocês. E obrigadão, quem quiser seguir minhas redes sociais, que eu nunca falo, né, @ Pedro Stel, aqui tudo junto, e é isso.
Eu sempre deixo os arrobas, os Instagrams na descrição do episódio. Se quiser dar uma olhada lá, vai ter o @ Pedro Estelma, que você já vê como é que escreve, já acha lá, enfim. Obrigado, Pedrão, mais uma vez. Guilherme, é contigo.
Isso aí, né, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Quero agradecer novamente mais um episódio com meus caros amigos João e Pedro. Agradecer também a rádio, mais conosco sempre, né, daquele jeito. Lembrando, pessoal, não se cobrem demais, em excesso. Procurem colocar a cabeça no lugar. Façam terapia, é sempre essencial a gente ressaltar, tudo que em excesso é bom. E é isso aí, pessoal, meu Instagram é Gui, com 2 i underline Antonio, aconteceu uma equipe aqui dentro do estúdio.
Os bastidores. Infelizmente vocês não
o veem. O making of vocês não pegam, mas vocês rachar o bico que você pegou essa. Mas enfim, é isso aí, pessoal, agradeço mais uma vez o episódio, espero que estejam gostando. Feedback, sugestões, tudo é muito bom, tudo muito bem-vindo. A crítica de vocês será muito bem-vinda. Sabemos interpretar da forma agradável.
Somos. Nós cobramos bastante, mas.
Fazemos terapia também.
Fazemos terapia pra entender isso.
Isso não é melhor que ninguém também, não, viu? Mas a gente tenta ver a crítica de um lado bom.
Nós gostamos de uma boa resenha, uma boa conversa. Isso aí. Valeu.
E é aquela. Obrigado, Gui. Obrigadão mais uma vez. E é aquela. A gente tá aqui também pra aprender a fazer isso aqui. Nós somos 3 aventureiros aprendendo a fazer podcasts, programas e etc e tal. Enfim. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais é @jomateus_s e do meu outro podcast que quiserem ouvir é @podcast.identidades. Sigam o Instagram do podcast Idiego Superego, que é @idiegopodcast. Fica escrito Idego, mas é Idiego Podcast. E também o Instagram do curso de Psicologia da Uniguaçu, que é Psicologia Oficial Uniguaçu, eu acho. Essa vez eu não olhei aqui pra tentar lembrar, mas eu devo ter errado. Mas procurei, Psicologia Oficial Uniguaçu ou Psicologia Uniguaçu Oficial. Desculpa, professora Guide, porque eu errei o @. Mas é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que eu achei bem tranquilo, bem descontraído.
Foi da hora.
Um pouco de desabafo pessoal, teve um pouco de reflexões, filosofia, psicologia, teve de tudo aqui. E teve até
tudo literalmente.
Teve coisas que vocês infelizmente não podem ver nos bastidores, mas quem sabe um dia vocês descobrem o que aconteceu aqui.
É isso aí.
Imagina se fosse ao vivo com fosse... vídeo, cara.
Não, tá doido. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio do E de Ego Super Ego, nosso podcast de psicologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.